Jornal de Serviço. Jovem Pan. Jornal de Serviço.
Vamos seguir com o Jornal de Serviço pela Jovem Pan Rádio do Brasil. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou na última terça-feira um projeto que regulamenta o pagamento das gorjetas em todo o país. Pelo texto aprovado, o valor cobrado pela empresa a título de taxa de serviço é definido como gorjeta e, no mínimo, 80% desse montante deverá ser repassado aos funcionários do estabelecimento. Vamos repercutir o assunto com o presidente da Sintoresp, que é o Sindicato dos Trabalhadores no Comércio e Serviços em Geral de São Paulo, Francisco Calazans, e o presidente do Senhores, que é o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de São Paulo, Nelson de Abreu Pinto. Bom dia, aos senhores.
Bom dia.
Tudo bem, senhor Francisco?
Calazans, sim. Tudo bem. Estamos à sua disposição aí, com muito prazer, agradecendo aí a oportunidade.
E o senhor Nelson, está me ouvindo?
Estou ouvindo. Alegria, prazer ouvir Oliveira Neto. Um abraço para o companheiro Calazans.
Bom, outro igual. Só para registro, o texto aprovado na comissão do Senado tem relatoria de Lindenberg Farias, do PT do Rio, que pediu desculpas por não poder participar do debate. Nós tentamos um contato, uma vez que a Câmara está empenhada na votação da MP dos Portos. Bom, o que representa, senhor Francisco, a aprovação desse projeto no Senado? É um avanço nas relações trabalhistas?
É, eu acho que sim. Isso é uma luta que veio de longe e nós sempre, a nossa preocupação sempre foi a aposentadoria, principalmente, né, a previdência social dos trabalhadores. Porque o que acontece é que a gorjeta propicia um ganho razoável, mas ela, e não integrando para os efeitos de previdência social, FGTS, etc. Então o trabalhador fica desamparado. Se eventualmente ele, no curso sua vida profissional, ele tiver ficar doente ou chegar à aposentadoria, é uma lástima. Então, em função disso que a gente viveu sempre lutando para essa regulamentação. Então é importante, sim, socialmente importante.
Bom, eu quero ouvir o senhor Nelson de Abreu Pinto, que é do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de São Paulo. Senhor Nelson, é justa a porcentagem de 80% da gorjeta revertida para os funcionários e não para o patrão?
Bom, meu caro Oliveira Preto, inicialmente, essa é uma medida de repercussão nacional e eu prefiro falar em nome da Confederação Nacional de Turismo, entidade que eu também tenho a honra de presidir, já que essa matéria tem abrangência nacional. E eu tenho pouca divergência com o companheiro Calazans, tenho mais convergência. Nós também queremos que haja uma regulamentação pela via de um projeto, pela via de uma lei aprovada da gorjeta, que, como disse o Calazans, é uma reivindicação das categorias capital e trabalho há mais de 5 décadas que nós estamos debruçados, e agora deve sair uma lei que vai colocar a definição das regras. Nós entendemos que a matéria comporta muita indagação, muita discussão. Eu acho que a Comissão de Assuntos Econômicos, ela iniciou o debate e necessariamente está previsto no projeto de lei que ela deve passar por outras comissões, não a fim da gente rejeitar, mas a fim da gente aperfeiçoar. Há pequenos pontos que a gente precisa se debruçar e solucionar para que não haja desemprego, para que não haja restaurantes fechando, para que a medida da gorjeta venha atender o trabalhador no social, na questão da aposentadoria, fundamentalmente. Tudo isso nós estamos de acordo. Então, essa questão agora está apreciada um pedido de urgência. Nós entendemos que deve ser reaberta a discussão, pelo menos em mais uma comissão, para a gente arredondar. Falta pouca coisa, mas ainda não há um entendimento empresarial que essa medida favoreça o trabalhador e que não possa prejudicar as empresas, que tem a ver fechamento de restaurante e desemprego, que está sendo ameaçado da forma que está a lei. De forma que a minha preocupação existe, mas a gente espera que o bom senso, que haja ainda uma redação melhorada. Mas se for aprovada desse jeito, a gente vai ver como é que vamos sobreviver. Essa é a posição da entidade nacional.
Bom, e que sugestões o senhor tem? Que pontos que precisam ser colocados na mesa?
Basicamente é reabrir o diálogo, tá certo? Ou no plenário do Senado, ou em comissão, a gente vai ter que se debruçar para dar uma arredondada, para que não haja prejuízo social para o trabalhador com desemprego, para que não haja prejuízo econômico com as empresas de restaurante fechando atividade. E aí precisamos se debruçar para... Está faltando pouca coisa, mas na verdade a gente achou que não houve o debate democrático em comissões. Houve pressão para ser aprovado na Comissão de Ação Econômica, foi aprovado, mas foi assim subtraído o diálogo necessário, democrático, para a gente ter uma lei que atenda o interesse social do trabalhador e a manutenção da empresa que a CNTU representa.
Mas, senhor Nelson, onde é que está pegando aí? O que é que o senhor sugere? O que é que precisa ser corrigido?
Olha, Oliveira Brito, isso aí você democraticamente está abrindo diálogo através do seu canal de rádio, mas esse é um assunto para os técnicos, para os representantes da área jurídica, da CNTU, da área jurídica, das confederações dos trabalhadores. Falta pouca coisa. Eu acho que nós temos a plena condição de aprovar um projeto que atende os interesses gerais. Se for aprovado dessa forma, a gente vai examinar qual é a providência seguinte. Não tem indagação, questionamento, nem debate, especialmente pelo respeito que eu tenho para os trabalhadores, e em especial o presidente, o Francisco Calazans Lacerda, que é para mim é o principal líder do setor de restaurantes do Brasil, que eu tenho o maior respeito.
O Calazans, vocês estão preocupados com essa questão aí do desemprego? Hoje há uma legislação em torno do pagamento de gorjetas na CLT ou não? Como é que funciona hoje? Como é que funciona hoje o sistema de rateamento da gorjeta paga pelos clientes?
O presidente Nelson de Abreu, ele naturalmente ele está no posto de defender o interesse das empresas, mas eu, com devido respeito, eu considero equivocado esse discurso de perda de emprego. Não acontece nada. O que as empresas precisam ver, porque de fato há um ônus. A empresa, à medida que a gorjeta é somada, a parte variável é somada ao salário fixo para compor uma remuneração que já está na CLT há 70 anos, né? Ela integra a remuneração para todos os efeitos legais. Mas, de fato, ela onera a empresa em si e a concorrência. A gente entende isso. É por isso, é exatamente por isso, que o Congresso Nacional achou por bem permitir que a empresa retenha uma parte dessa arrecadação, dessa receita, para que a empresa possa suportar esse encargo que ela passa a ter. Então não há por que os empresários continuarem relutando contra uma coisa que tem grande importância social. E o aspecto que precisa ser reconhecido é que nós vamos, no momento, já há desestímulo, quer dizer, a mão de obra qualificada começa a se reduzir por conta de aposentadorias. Então, pessoas que poderiam estar na categoria profissional preferem não vir, porque sentem que não tem segurança para o futuro. Então, esse aspecto é que precisa ser concebido, ser aceito pelos empresários. A coisa é muito séria. É um problema social que se arrasta há mais de 50 anos, como o próprio Dr. Nelson de Abreu acaba de dizer. Então é isso, o projeto foi um projeto bem pensado, por isso que se admite a retenção de 20% para atender os encargos sociais que ela impõe à empresa.
O doutor Nelson,
Pois não.
Como é que funciona hoje, eu fiz essa pergunta aí, o senhor Francisco não respondeu, eu espero que o senhor me responda, como é que funciona hoje esse sistema de rateamento da gorjeta paga pelos clientes, que é algo que nos parece que mudou com o passar dos anos, né? Porque até pouco tempo atrás, o cliente pagava a conta e em alguns casos, a gorjeta era dada em dinheiro, Agora a maioria não usa nem cheque, paga no cartão de crédito ou no cartão de débito. E isso parece que passou a ser algo difícil de controlar, bom, de fiscalizar.
Meu caro Oliveira Andrade, e ratificando o seu nome, meu caro Oliveira Andrade,
eu gostei, viu? Ficou bom. Gostou? Oliveira o Brito.
Que eu o que eu quero é realmente fazer justiça ao pleito dos trabalhadores, que nós empresários concordamos plenamente que haja uma regulamentação e tem que ser pela via legal, mas a gente não pode esquecer que nós vivemos num país democrático, o legislativo, o Congresso necessariamente tem que se debruçar e colocar audiência pública, aperfeiçoar o debate, tem que chamar a terceira via. Oliveira Andrade, se você vai no restaurante e é atendido, você vai dar a gorjeta para você estimar 10%, 15%, centavo, aleatório. É uma liberalidade do cliente. Não pode transferir essa obrigação para a empresa. A empresa vai ser responsável para amanhã, de repente, se vir incorporar ou não. E como é que pensa o consumidor? E a terceira via participou desse debate? Não foi chamada sequer. Então, o debate não foi aperfeiçoado porque o projeto prevê passar em 5 comissões. Passou numa comissão e já foi, sob pressão, levado para em regime de urgência para ser examinado no plenário do Senado. Isso não é democrático. Isso não houve debate. Isso não há... essa legislação, ela vai sair capenga. Ela não vai sair andando normalmente para satisfazer o interesse social do trabalhador, o interesse econômico da empresa em não quebrar, fechar, e o interesse do consumidor, que não foi ouvido. Então, eu acho que está faltando alguma coisa para essa lei ser aperfeiçoada, e é muito pouco, Oliveira Andrade. Calazans sabe disso, o companheiro sabe, e nós estamos com imensa boa vontade de ter um texto que satisfaça o interesse do consumidor, né, do trabalhador e do setor de restaurantes do Brasil.
O senhor Calazans, é impossível para o garçom viver somente de um... Qual é o salário mínimo registrado em carteira do profissional?
Muito bem. Olha, Oliveira Andrade, eu fico feliz que eu percebo que você está entendendo bem o problema. Então, por exemplo, um bom garçom, não é um profissional qualificado como é exigido, se não fosse a gorjeta, ele ganharia por volta de R$ 900.
R$ 900?
Que é o piso da categoria para o profissional menos qualificado. É, o piso da classe é esse, né? Então, se, é isso que os restaurantes pagam para um profissional qualificado. Por quê? Porque há um potencial de ganho em função da gorjeta. E então, aí, o profissional mesmo qualificado, ele aceita esse ganho porque, de fato, ele vai ter um ganho maior em função da gorjeta. Agora, ele se ilude, uma coisa de imediato é bom, mas se ele pensar no futuro, aí a gente, e cabe ao sindicato, cabe a nós pensarmos nas garantias que os trabalhadores precisam ter ao se aposentar. Então, essa questão de democracia que o doutor Nelson está falando, veja só, a comissão foi votada democraticamente a urgência, não é? Foi votada. Foi aprovado o projeto e em seguida foi posto em votação a urgência, urgentíssima. É urgente ou não é urgente? Debatem os senadores e dizem, é urgente, em sua maioria. Isso é democracia. É democracia. A maioria votou pela
urgência. Enfiar a goela dentro.
Mas veja, isso quando...
Está previsto passar mais 3-4 comissões, Oliveira Andrade.
A democracia sugere
não passou,
que a minoria,
não
que a
passou,
minoria
ele sou primeiro,
elegantemente aceite a decisão da maioria, não é? Eu acho que isso é a democracia. Agora, eu acho que com relação ao consumidor, a terceira parte que foi aventada, é o seguinte, começa que esse costume, esse hábito de dar gorjeta foi criado pela própria sociedade. Então ela tem a sua dose de responsabilidade disso. Agora, outro fato é o seguinte, é que a gorjeta ela não é obrigatória, não pode ser. Aí sim, seria antidemocrático e até inconstitucional. Ela continua sendo espontânea. Agora, a coisa que foi dito sobre o pagamento, não se dá mais gorjeta em dinheiro, ninguém anda mais com dinheiro, então se paga com cartão de crédito. E aí, se não houver uma regulamentação para que essa distribuição seja correta, o próprio consumidor vai se sentir lesado. Ele diz assim, eu estou dando gorjeta para o profissional e estou sabendo que ela fica com o empresário. Então, a preocupação do consumidor, eu acho, é essa. Eu não sou obrigado a dar, mas quando eu der, eu tenho certeza que vai para o profissional que eu estou gratificando. E a outra grande vantagem para a empresa é que nessa distribuição ela complementa remunerações de profissionais que, não tendo contato direto, eles não teriam gorjeta. Então, no rateio, a empresa propicia uma boa remuneração para quem não receberia gorjeta e ela estaria obrigada a remunerar diretamente do seu próprio bolso, do seu próprio caixa.
Doutor Nelson, eu só queria entender como consumidor.
Oliveira Andrade.
Não, deixa eu só fazer uma colocação. Eu queria entender como consumidor, como frequentador de restaurantes, de bares, que gosto de ser bem atendido e por isso mesmo eu não deixo de remunerar o profissional que está me atendendo. Né? Mas eu não consigo entender também que uma empresa, no caso um restaurante, um bar, possa ficar com 80% da gorjeta que eu dei para o garçom. Por que isso, hein?
Não, isso aí não existe. A Confederação Nacional do Turismo tem uma posição muito clara. Esse texto não é texto construído com o aval da Confederação Patronal. A Confederação Patronal, ela quer que os 100% da gorjeta seja entregue ao garçom. E aí, se ele vai dividir com os outros funcionários, aí a comissão, eles vão estabelecer, ou a regra pode ser estabelecida na convenção de sindicato para sindicato, anual. O que eu quero deixar bastante claro é que a nossa divergência nesse texto, a nossa insurgência, é porque o diálogo democrático não foi completado. Está previsto passar em quatro comissões e só passou em uma, Oliveira Andrade. É isso que o Calazans precisa compreender. Estabelecer um regime de urgência quando não foi passado e discutido, quando o texto não ficou 100% afinado entre capital e trabalho, isso não é democrático. É isso que eu estou colocando, mas eu quero deixar bastante claro que eu concordo 100% com as posições da necessidade de ter uma regulamentação, que a gorjeta seja entregue. Eu acho que a empresa não tem que ficar nem com 10, nem com 20, nem com 30, nem com nada. Isso de 80% ficar com a empresa que fizer isso tem que chamar a polícia. A Confederação não está orientando nesse sentido. A Confederação orienta que a gorjeta espontânea seja entregue 100% ao garçom. Essa é a posição, ponto final. Agora, por que não colocaram isso no texto? Porque botaram em regime de urgência e vai para votação. E vai ser uma lei capenga que vai prejudicar o garçom, que vai prejudicar a empresa, que vai prejudicar o consumidor. Por quê? Porque o consumidor, por verdade, nem sequer as associações representativas do direito econômico do consumidor não participou de nenhum debate. Você acha que isso está correto? Não está correto. Você que é consumidor, por verdade, não teve ninguém te representando. É isso que eu peço, o bom senso do Calazans, para que a gente ainda abra no plenário, aonde for, né, através da sua rádio. Eu tenho respeito pelos trabalhadores, como tenho pelo meu filho. Eu acho que nós temos que solucionar essa questão da gorjeta. Há boa vontade empresarial. O que não está vendo é paciência dos trabalhadores que querem levar isso em regime de urgência sem passar nas outras comissões que está previsto no texto original do PL que criou essa lei, lei de número 57. Então, Oliveira Andrade, meu amigo Calazans, que é meu companheiro de luta e de trabalho, é o maior líder dos trabalhadores do setor da gastronomia, hotelaria do Brasil, e eu respeito profundamente, é um advogado brilhante, um juiz aposentado como classista no Tribunal do Trabalho, ele conhece de leis, eu sou colega dele como advogado, militei no tribunal também. Então nós somos bastante, assim, compreendedores dessa reivindicação, desse apelo que eu faço ao Calazans, é que a gente, antes de levar para a presidenta Dilma, para ela sancionar essa lei, que a gente leve isso junto e chamando a associação que representa o consumidor para participar do debate final, para que a gente conclua um debate final. Olha, essa legislação como está, eu diria que está 75%, ela está pronta, Oliveira Andrade. Falta só 25%. Uma avaliação, assim, de uma maneira rápida, né? Eu queria dizer que está o texto que está sendo apresentado, dá para a gente colocar e aceitar consumidores, porque realmente tem um texto lá que fala que não é obrigatório. Isso é importante, mas eu queria que houvesse um debate final dentro de uma comissão do Senado, no plenário, a comissão se reunir extraordinariamente e levar um texto enxuto, esses 25% arredondado, né? Porque essa coisa da empresa reter 20%, está previsto no texto, é 20%, viu, Leandro Andrade? Né? 80% seria para o trabalhador. Esses 20% é o custeio da parte tributária que está incidindo na empresa que passa no cartão de crédito. Realmente, hoje os cartões de crédito são responsáveis por mais de 90% do faturamento do restaurante. O pessoal não carrega dinheiro no bolso. É isso aí. Minha parte final é respeitar os trabalhadores, respeitar o projeto, mas vamos completar o projeto. O projeto não está pronto para ser votado, na minha visão. Se for votado desse jeito, vai trazer prejuízo, a empresa vai quebrar, vai ter desemprego, migração no Brasil. Eu já tenho até feito uma afirmação que ou fecha o restaurante, acaba o restaurante, ou vai acabar a profissão de migração. A gente não pode ser assim precipitado e pedir regime de urgência urgentíssima. Isso aí, no regime democrático, não é o melhor caminho.
Doutor Nelson de Abreu Pinto, obrigado pela sua participação aqui no Jornal de Serviço. Muito obrigado, um bom dia ao senhor.
Obrigado, um abraço.
O Calazans tem essa possibilidade aí? Segundo o doutor Nelson, faltam 25% de acertos aí. Há essa possibilidade de inclusive convidar representantes das associações de defesa do consumidor para uma discussão, para sentar à mesa e discutir?
Olha, eu vou comentar o seguinte. O doutor Nelson Abreu é uma pessoa cuja inteligência ninguém pode duvidar. Ele não é à toa que ele está à frente aí dos empresários do setor. Agora, ele não tem razão nessas afirmações. E o que é o seguinte, como é que ele pode considerar impaciente alguém que consegue esperar mais de 50 anos, né? Quer dizer, isso é um processo que vem se arrastando há mais de 50 anos. A CLT acaba de completar 70 anos, né? E isso está na CLT desde a sua origem, a integração da remuneração. Agora, à medida que vai havendo uma evolução, uma conscientização maior, chega um momento que precisa realmente tomar essa posição. Agora, se queixar de que a urgência que foi aprovada no Congresso Nacional é antidemocrática, acho que não pode, porque são prerrogativas do Congresso Nacional. Então, ali foi aprovada a urgência, vai ser votado em caráter de urgência e de uma forma já tardia, porque, veja, é uma discussão de mais de 50 anos, muito mais de 50 anos. Estou falando 50 anos para arredondar, é muito mais de 50 anos que existe isso. Agora, com essa mudança também na sociedade, esse costume de se pagar com cartão de crédito, propiciou a algumas empresas, eu não vou generalizar, porque eu sei que muitas empresas não fazem isso, a empresa do doutor Nelson Abreu com certeza não faz, mas há aqueles que se aproveitam, que se recolhe a gorjeta para pagar através do cartão de crédito e na hora de devolver, entregar para o profissional, não entrega totalmente. E isso sim, eu acho que o consumidor, a sociedade, fica tranquila quando sabe que, havendo uma regulamentação, uma possibilidade de fiscalização por parte dos empregados, gera a tranquilidade do consumidor de que efetivamente está dando a gorjeta para quem o serviu, para o trabalhador e não para o empresário.
Ok.
Em síntese, é isso. Eu acho que foi importante essa decisão do Congresso Nacional, e os trabalhadores estão satisfeitos porque, pelo menos, isso vai gerar aí essa garantia de que a gente tanto necessita, que é para efeito da aposentadoria, principalmente isso.
É bom deixar claro que o projeto mantém o pagamento da gorjeta como opcional.
Como opcional, claro. Então, para isso, isso retira do consumidor o direito de contestar, porque ele não é obrigado.
Tá. E uma parte importante do projeto é que ele prevê que conste na anotação na carteira de trabalho e previdência,
sim,
além do salário, o percentual recebido a título do gorjeta. E é aí que vai melhorar a situação do profissional no que diz respeito à aposentadoria. Né?
Para você ter uma ideia, em média, porque há casos que dá mais, outros menos, mas em média, a gorjeta corresponde a duas vezes o salário base, piso da categoria profissional. Então, por exemplo, se o piso é 1.000, a gorjeta vai dar 2.000. Então, a média vai ser 3.000, digamos assim, né? Então, quer dizer, se o trabalhador se aposenta com um valor inferior àquele status que ele já adquiriu em função da sua qualificação profissional, é injusto, socialmente injusto.
Ok, senhor Francisco Calazans, muito obrigado ao senhor também pela participação aqui no Jornal de Serviço. Um bom dia.
Eu que agradeço imensamente. Boas ordens. Põe da gente.
Instituto Jovem Pan e o Tempo.
Simone Manocchio.
Oliveira, a previsão se confirmou e a quinta-feira amanheceu com mais nuvens em São Paulo. Já choveu logo cedo em boa parte do interior e essa chuva deve chegar à tarde na capital em forma de pancadas isoladas. Os ventos frios de uma nova massa de ar polar serão sentidos especialmente no início da noite desta quinta-feira. E amanhã a máxima não vai passar dos 19 graus. No fim de semana, as condições do tempo melhoram em São